Devocional número 20 da série Resposta. Hoje chegamos ao esperado texto em que Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A narrativa que nós vamos ler se encontra em Marcos capítulo 15, do verso 33 ao verso 41. E essa cena nos permite ver com muita clareza a angústia de Jesus na cruz do Calvário e o preço, portanto, pago por ele para que nós pudéssemos ser salvos por meio da sua morte sacrificial. Vamos ler o texto? E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Bom, a cena é dramática do começo ao fim. Primeiramente, pela experiência de Jesus, e talvez seja uma das coisas mais marcantes que nós temos em toda a Bíblia. O momento em que o Filho de Deus sente a completa ausência do seu Pai. Ali, Jesus brada em alta voz, no pico do seu sofrimento. Logo antes de bradar e expirar, ali está um grito de Jesus em alta voz. Meu Deus, por que me abandonaste? Pois é, ali, sobre Jesus, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava colocado todo o pecado da humanidade. E ali, enquanto ele carregava sobre si as nossas dores, as nossas doenças, os nossos pecados, enquanto ele levava sobre si toda a podridão, todo o mal, toda a morte, toda a sentença que nos era apropriada, ele experimenta pela primeira vez, e creiamos evidentemente que pela única vez, o abandono completo do seu Pai. Ali, Jesus experimenta o que é ter a relação rompida com o Pai. É a completa ausência de Deus para ele. Ali temos uma das cenas mais sinceras, mais honestas de toda a Bíblia, porque em nenhum momento o Senhor esconde essa realidade, de que ele sente a ausência de Deus, ele sente como se Deus o tivesse abandonado, esquecido dele, deixado ali completamente sozinho. Jesus faz isso se lembrando, evidentemente, daquilo que está no Salmo 22. Na verdade, este brado angustiado de Jesus é uma memória. É uma memória daquilo que está em um dos salmos messiânicos que nós encontramos no Antigo Testamento, mas que o é por causa da experiência de Jesus. Salmo 22, versículo 1 diz, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? E o salmo segue expressando o desespero, expressando a angústia de quem clama a Deus por socorro e não recebe este socorro. Jesus passou pelos lugares por onde nós devemos passar. E certamente ao longo da nossa vida já tivemos ou teremos experiências onde a nossa sensação é que nós estamos abandonados por Deus. É de que Deus não escuta o nosso clamor, de que a nossa angústia não provoca nenhuma reação em Deus, de que este Deus está longe, mas tapou os seus ouvidos para não ouvir o nosso clamor. tapou seus olhos para não ver a nossa dor e o nosso sofrimento. É como se nós estivéssemos realmente abandonados à nossa própria sorte. E esta é a experiência do Filho de Deus. É neste contexto que ele brada e entrega ao Pai seu Espírito. É ali, nesse momento, que ele entrega a sua vida pelos nossos pecados. O que agrava essa sensação de angústia é o próprio desdém das pessoas que estão ali. Em uma parte, pessoas que acham que Jesus está delirando ou clamando por Elias para que o socorra. O desdém de um deles a embeber uma esponja em vinagre, colocar na ponta de uma vara e dar vinagre para Jesus beber nessa ocasião. São coisas que mostram não apenas a execução de alguém que foi julgado pelo Império Romano e sentenciado à morte de cruz como verdadeiramente um culpado, mas é também os requintes de crueldade, de maldade que estão manifestos ali. Toda a cena anterior que nós vemos sendo narrado em todo o capítulo 15 mostra a brutalidade, mostra a forma hedionda com que Jesus é levado ao madeiro. E aqui nós temos mais uma cena em que, diante de um clamor desesperado, de um angustiado, nós vemos a ação humana de dar vinagre para que uma pessoa beba nessas circunstâncias. O versículo 38 mostra, então, o evento que ocorre quando Jesus entrega seu espírito ao Pai, quando ele morre de fato. Ali há uma ação que nos faz ver que a morte de Jesus, como algo maior do que somente o que os nossos olhos eram capazes de enxergar. Até o versículo 37, nós estamos falando da morte de mais um que é crucificado pelo Império Romano. Mas no versículo 38 em diante, a gente começa a perceber que essa não era uma morte qualquer, que alguma coisa estava acontecendo numa realidade por trás dos nossos olhos. Por trás do véu, algo acontecia, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O significado disso é explorado lá na carta aos Hebreus, de modo que este véu que separava Deus do povo, o sagrado do profano, agora de uma vez por todas é rasgado. Este véu agora já não separa mais. Quer dizer, aquela morte representava um sacrifício em que, definitivamente, Deus acabava com a necessidade de qualquer outro sacrifício e o perdão estava concedido antes mesmo que o pecado fosse cometido. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, ele faz uma declaração. Realmente, este homem era o Filho de Deus. Filho de Deus é uma das duas imagens sobre Jesus que marcam a sua identidade, que foi objeto da narrativa de Marcos, o evangelista. No primeiro versículo de Marcos, você já vê ele anunciando essas duas facetas da identidade de Jesus como o Filho do Homem e como também o Cristo. Ali nós temos, portanto, na boca de um centurião romano, alguém que tem uma patente intermediária no exército romano, e este homem está fazendo uma declaração. Realmente este homem era o Filho de Deus. O interessante é que não é apenas uma declaração de fé, mas uma declaração a partir daquilo que ele ouve e daquilo que ele vê. Ele é uma testemunha ocular desta morte. E o texto termina montando para nós também o cenário em que Jesus estava partindo deste mundo, morrendo, quando as mulheres é que estavam marcando a sua presença. É tremendamente importante que você e eu tenhamos olhos bem abertos para entender o que Marcos está fazendo aqui, nos versículos 40 e 41, citando algumas mulheres pelo nome e no versículo 41 mostrando que muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Eram mulheres que tinham seguido Jesus, que tinham servido Jesus. Estas mulheres que estão ali presenciando a sua morte são também as mulheres que se tornarão as primeiras pregadoras da ressurreição. Onde estão os discípulos nessa cena? Onde estão os homens que andaram com Jesus nesta cena? São as mulheres que marcam presença, não se escondendo como seguidoras e servidoras de Jesus, de toda aquela população que queria que Jesus morresse, que olhava com maus olhos para os seguidores de Jesus, que desdenhava de toda aquela situação. Elas não se esconderam. Elas estavam ali, marcando a presença. Por isso, meu irmão e minha irmã, a cena da morte de Jesus nos mostra tantas coisas. A primeira delas é que se você se sente abandonado, se você já teve essa experiência, então você sabe que o abandono de Deus não é o fim da história. Você sabe que Deus sempre ouvirá e que Deus sempre verá a nossa angústia e que Ele é o Deus que sempre vem em socorro daqueles que estão angustiados. A grande questão é que este socorro e o tempo pelo qual Ele nos socorre nem sempre coincide com as nossas expectativas, nem sempre dizem respeito ao que nós gostaríamos que acontecesse. Mas nós podemos descansar que, assim como Jesus, que se submeteu ao plano do Pai, Ele não deixa de expressar o seu sentimento de angústia, mas também não deixa de expressar, com tudo o que viveu, com tudo o que fez, a sua absoluta confiança de que seu Pai é um Pai que sabe o que está fazendo. É um Pai que é Deus soberano. É um Pai que sabe exatamente o caminho por meio do qual Ele atingiria o objetivo de redimir a humanidade. Nós também aprendemos que o nosso lugar é com gente destemida. É ao lado destas mulheres, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago e todas as outras muitas mulheres que estavam ali e que mantiveram a sua posição, mesmo correndo riscos, mesmo podendo ser taxadas como seguidoras de Jesus e sofrerem consequências disso. Ela abre os nossos olhos para pessoas que nem sempre nós enxergaríamos como as pessoas por meio de quem Deus estaria atuando. Mas foi a essas mulheres, como veremos na devocional do domingo, a estas mulheres que o Senhor se deu a revelar enquanto Senhor ressurreto. E a elas que confia a mensagem de irem aos outros anunciarem a máxima sobre a conclusão da obra de Cristo. Jesus, o Filho de Deus, venceu a morte e Ele está vivo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa Páscoa e até domingo.